Passamos a palavra ao senador José Medeiros, que presidiu a sessão até esse momento.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, imprensa aqui presente, amigos que nos acompanham pela TV Senado, que nos ouvem pela Rádio Senado, que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, como disse, sábias palavras Vossa Excelência trouxe aqui para o debate. A escalada de violência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, infelizmente, às vezes, ela tem como pano de fundo as mais nobres, eu diria, atitudes humanas. Vem como pano de fundo a adoração a Deus, ao Ser Supremo. Vem como pano de fundo a nobre segmento da política. E sabe-se lá por quê? Porque vazios o ser humano transcende do debate para a violência, para as vias de fato. E como Vossa Excelência mesmo citou aqui, até num simples divertimento, até no lazer, parece que o ser humano começa a regredir e voltar a querer, a ansiar pelas arenas onde cristãos eram soltos e feras as comiam, ou nas batalhas de gladiadores que se matavam com as espadas. Aliás, já chamam os nossos atletas do Vale Tudo, já que o senhor colocou aqui, de gladiadores. É um assunto muito interessante para se refletir. E não só nessa casa, para a sociedade como um todo, para a gente refletir como nós estamos nos portando diante de tamanha evolução. Hoje nós temos nós estamos, eu diria, no Olimpo, no Eldorado da tecnologia. Eu sou ainda da época, comecei a namorar, senador Paim, e não sou tão antigo, mas eu ainda namorei por carta. Hoje em dia, você transmite foto em tempo real, você tuita aqui, do sul do país já. A tecnologia nos permite uma comunicação quase como se tivéssemos onipresença. Essa que é a verdade. E diante de um poder tão grande, nós ainda nos comportamos como, eu diria, quase como seres irracionais em determinados momentos. O senhor colocou muito bem aqui o debate político. Nós não podemos regredir, não podemos aceitar sob qualquer argumento de que voltemos à época em que os embates políticos, eles eventualmente terminavam em conflitos sangrentos entre famílias. Eu venho de uma região no Nordeste em que isso era muito comum, as rixas políticas, e às vezes famílias inteiras se destruíam, grupos políticos resolviam suas pendências ainda na base da lei do artigo 38, do artigo 44, né? Onde as pessoas...
Só para dar um gancho para vós, aqui dentro desse próprio Senado, correu bala aqui dentro e o senador matou o senador.
E exatamente esse é... Exato. Uma história, um triste episódio da casa, né? Diante de tantos debates a se comemorar nessa casa, tivemos esse episódio. E nos nossos estados, cada estado brasileiro tem uma história de violência. Não podemos regredir, não podemos aceitar. E Vossa Excelência também citou eu diria quase que um câncer que está aí a nos corroer nas mídias sociais, nos próprios comentários da internet, que eu diria, não tem nada a ver com liberdade de expressão. Liberdade de expressão, ela tem que vir com o autor. E nós temos na história da humanidade vários homens que até se sacrificaram por ela. Jesus Cristo, no nosso caso aqui no Brasil, tivemos Tiradentes. Homens que tinham suas ideias, colocaram a sua imagem e foram à luta de peito aberto. Independente do que pensavam, os seus oponentes, eles colocaram, pagaram com a vida. Mas não se pode permitir que, e nós como sociedade temos que refletir isso, que dois ou três comecem a insuflar sob o manto do anonimato e até insuflar, porque você incentivar o crime, isso está tipificado, isso é crime. E às vezes, atrás do nickname, que nem o senhor colocou aqui, as pessoas hostilizam grupos. Eu me lembro que pós a eleição agora, e eu estou falando isso aqui apartidariamente, porque fui da base daqueles que perderam as eleições, senador Paim. Mas não pude concordar de jeito nenhum com alguns grupos que, logo em seguida que terminou o pleito, e nem eu, nem o senador Aécio, que perdeu a eleição, com certeza não comunga com uma coisa daquela, algumas pessoas partiram quase que irracionalmente, culpando os nordestinos pela derrota numa eleição. Ora, os nordestinos, senador Paim, tal qual os paulistas ou tal qual os outros, o voto ele é muito, eu diria que cada grupo, cada segmento vota de acordo com seus interesses. Não vamos ser hipócritas, porque a roda do mundo, a engrenagem que move o mundo é o interesse. E não estou condenando, não. Os interesses os mais diversos tipos de interesse. Quando um jovem atravessa rios, lagos, pontes, viaja quilômetros para ver a sua namorada, o seu interesse é o amor. É o amor pelaquela jovem, ele quer se encontrar, o seu interesse é que o faz se mover. Quando o Nordeste voltou, eu diria que o Nordeste voltou ali pensando tão economicamente quanto São Paulo. Se para São Paulo estava bom um certo grupo político, para o Nordeste era outro. E assim é o debate político. Mas algumas pessoas, atrás do anonimato, passaram a hostilizar, quase que numa semelhança ao que está acontecendo na Europa, onde se hostiliza os imigrantes e tal. Que, na verdade, nós tínhamos um cargo, nós só temos um cargo de presidente da República e alguém ia ganhar. Torcemos e lutamos para que fosse o senador Aécio e deu Dilma. E a vida segue e a gente tem que pensar que é natural da disputa. Mas esse parênteses, senador, foi só para enriquecer o debate acerca de que precisamos evoluir. Precisamos evoluir. Eu penso que as condutas humanas elas estão inversamente proporcionais em termos de evolução com a tecnologia e com o avanço das comunicações. Mas o senhor tocou acerca da violência aqui, senador Paim, e nós temos, o senhor deu um dado muito interessante acerca da violência, dos homicídios, do que acontece no nosso país, e eu vou levantar mais um tema aqui para casa e para a sociedade começar a iniciar o debate. Se trata da violência no trânsito. Praticamente o mesmo número que Vossa Excelência colocou aqui, de pessoas que morrem assassinadas anualmente no país, é basicamente igual às que morrem pela violência no trânsito. Como todos sabem, trabalhei por 20 anos na Polícia Rodoviária Federal e presenciei inúmeras tragédias, inúmeros acidentes, pelos mais diversos motivos, mas a maioria deles por condutas inadequadas na condução de veículos. Veículos que se tornam armas e às vezes dão vazão aos vazios internos do ser humano, onde abusa da velocidade, onde se arrisca na adrenalina de uma ultrapassagem, onde não se antevém que ali pode vir uma família, mesmo a sua. E eu presenciei, e não me orgulho disso, o final de muitas vidas. que às vezes você olhava e falava, isso é de uma burrice relinchante, o desfecho, o que ocasionou aqueles acidentes. E senador Paim, diante disso, cabe ao Estado também regular isso. E o Estado brasileiro bem regula. Nós temos um dos códigos de trânsito, uma das leis mais modernas do mundo em termos de regulamentação na área de trânsito. Mas os acidentes continuam acontecendo. E os prejuízos para o Estado, e eu digo o Estado brasileiro nas suas três esferas, União, Estados e Municípios, eles são imensos. Hoje, a demanda pela saúde já não é suportada pelos municípios, nem pelo Estado e mesmo pela União, onde já existe uma verdadeira judicialização da saúde, onde já existe filas de liminares. Mas como se isso não bastasse, com a demanda normal, senhor presidente, o que ocorre é que os acidentes de trânsito acabam, pela sua urgência, tomando a frente daquelas pessoas que já estão ali, muitos na fila da morte, esperando. Mas se chega alguém com um traumatismo crânioencefálico, como não vai ser atendido em primeiro lugar? E o Estado brasileiro precisa fazer com que esses índices diminuam, esses índices de violência no trânsito diminuam, senhor presidente. E por isso que aqui, essa semana, enviei um ofício, e estou fazendo o registro agora, para o Ministério do Planejamento, para que chamasse imediatamente 421 novos concursados que esperavam na fila aí para serem chamados. E não tanto pelo interesse, também por isso, mas não tanto pelo interesse só dos candidatos, mas mais pelo interesse da nação. Porque a Polícia Rodoviária Federal, senhor presidente, ela tem sofrido um sucateamento em termos do seu efetivo muito grande nos últimos anos. Só no meu estado, Mato Grosso, em que a malha rodoviária é bem menor do que em outros estados, recentemente, nos últimos 8 meses, já se fecharam 3 unidades. Isso é muito ruim, porque hoje eu diria que, na imensidão do estado brasileiro, a Polícia Rodoviária Federal talvez seja o órgão que mais capilaridade tem. É o órgão que 2:30, 3 horas da manhã, 4 horas, não importa que horas que seja, se o cidadão está numa rodovia e ele precisa de algum auxílio do Estado, lá está o Estado brasileiro presente. É uma instituição que está do Oiapoque ao Chuí, onde tem uma rodovia federal, lá está um posto da Polícia Rodoviária Federal. Mas estão se acabando por falta de efetivo. E a fiscalização de trânsito é imprescindível, senhor presidente. É imprescindível e colocar mais policiais na fiscalização do trânsito não é despesa, é investimento. E eu não estou falando nem da questão das multas, que existem muitas, mas eu estou falando porque onde tem uma viatura num ponto perigoso, onde tem um policial num ponto perigoso, acidentes são evitados e o país economiza também na saúde. Mas tem outro fator, senhor presidente, e aí vem ao encontro do que Vossa Excelência colocou aqui, que também é a questão da violência, questão da criminalidade. Nós temos um país, como todos sabem, nós temos um país continental. O Brasil é de uma imensidão, que só quem viaja por esse país tem a dimensão. Às vezes nós não imaginamos o quão grande é esse país. Eu, por exemplo, moro num estado que nós passamos agora pela campanha eleitoral, e mesmo morando há 40 anos no estado, eu me admirei com as distâncias enormes. Isso eu estou falando só do estado de Mato Grosso. Mas, senhor presidente, essa imensidão nos traz algumas preocupações, porque também imensas são as nossas fronteiras. E notadamente abertas, infelizmente abertas, e nós precisamos nos preocupar com isso. Eu sempre tenho dito que São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, os grandes centros não produzem maconha, não plantam um pé de coca. Aqui não se produz isso, isso vem de fora e passam pelas nossas fronteiras. E não sei por que, senhor presidente, resolveu-se fazer o combate disso no varejo, sendo que a lógica nos remete a pensar que o ideal seria você combater o narcotráfico no atacado, na entrada, mas estamos colocando todos os recursos combatendo ela na petequinha, nos morros do Rio, nos bairros de São Paulo. De forma que nós temos um outro problema, senhor presidente. Nessas fronteiras nós temos a nossa população humilde, que ali ficam. E eu recentemente tive a informação de que isso já acontecia há algum tempo, mas que os narcotraficantes estão usando as pessoas simples em alguns casos até pressionando-as a fazer parte dessa engrenagem do crime, desse conjunto. As pessoas simples que moram próximo à fronteira começam a trabalhar como mulas, muitas delas cooptadas pelo crime, às vezes pelas dificuldades, são, vamos dizer assim, abduzidas. E nós precisamos enfrentar esse problema. A fronteira de Mato Grosso, por exemplo, só de Mato Grosso, são 900 quilômetros de fronteira seca, aberta, onde entram armas, onde entram produtos os mais diversos produtos, maconha, cocaína, os narcotráficos. Um prejuízo imenso em termos de vida e aí também deságua na saúde. Porque toda criminalidade acaba gerando um problema na saúde. E aí volta a dizer que todos os estados hoje padecem com o problema da saúde. Virá secretário de saúde hoje, senador Paim, seja do município ou seja do estado, é uma tarefa difícil. Eu, recentemente, ao cumprimentar o secretário de saúde do estado de Mato Grosso, até brinquei com ele, falei, aqui está um preso em potencial. Porque as demandas são muitas e os recursos são poucos. E o ordenador de despesa, muitas vezes, não tem como pagar. E não existe bom pagador sem ter dinheiro. E todas as, além das demandas normais da saúde, vem o da criminalidade, que as pessoas feridas a bala vão para onde? Deságua na saúde. Os do trânsito, na saúde. E aí surge outro problema. A judicialização da saúde. Senhor presidente, se o senhor for secretário de saúde hoje, tenha o senhor dinheiro e conta ou não para pagar. Se vier uma ordem judicial, o senhor tem que cumprir. E se não cumprir, corre o risco de responder por improbidade ou inclusive ser preso. E diante disso surgiu um outro problema. Já que é obrigatório que o secretário cumpra, começaram as máfias no país inteiro, senhor presidente. Talvez seja a primeira vez que isso esteja sendo denunciado aqui na tribuna do Senado, é que algumas quadrilhas começaram a fazer o seguinte. Bom, se eu recebo pelo SUS, ou seja, eles fazem o seguinte raciocínio, se eu receber pelo SUS sobre uma cirurgia, eu recebo um percentual pequeno. Mas se a família entrar com o processo, se a família pedir para que seja atendido via judicial, o juiz vai pegar esse dinheiro, vai fazer três orçamentos, vai pedir que levem três orçamentos e vai pegar esse dinheiro direto no cofre para que seja pago pelo procedimento. E pelo menos no estado de Mato Grosso, senhor presidente, nós temos casos de superfatura, majoração dos preços na ordem de até 1000%. Uma cirurgia que custaria R$5.000 no SUS, isso aí passa para 100, 200, 300 mil. Uma cirurgia de peito aberto, uma cirurgia de crânio, passa para valores exorbitantes e tem surgido assim, a verdadeira, máfia não do judiciário, não do Ministério Público, que são vítimas também dessa ciranda. Mas isso está ocorrendo. Os municípios já não aguentam. E essa ciranda toda vem de quê? Tem como pano de fundo o quê? Boa parte é violência, tanto no trânsito quanto a violência própria da criminalidade que assola as nossas cidades. De forma, senhor presidente, que esse debate trazido aqui por Vossa Excelência, eu não ia nem me pronunciar hoje, mas eu achei muito oportuno falar aqui porque diz a respeito da nossa vida, diz a respeito de nós como seres humanos que vivemos num mundo tão moderno e de que forma nós estamos nos comportando, o que nós estamos deixando, qual o legado que nós estamos deixando para as futuras gerações. Sobre, como eu disse aqui, sobre o pano de fundo de adorar qualquer que seja o ser superior, nos matamos. Sobre o pano de fundo de termos a predileção por esse ou aquela vertente política, nos matamos. Tudo é motivo para nos matarmos, essa que é a questão. Com tantos recursos, com tantas facilidades que temos, parece que isso não está tornando o ser humano melhor. Então, esse debate é de altíssima importância, espero que possamos continuar, porque essa casa é a casa onde se travam os grandes temas do país, onde se travam os grandes debates, e é uma casa que tem muita ressonância. E falar sobre esse tema é importante porque o preço que estamos pagando em vidas, ele já está insuportável. Muito obrigado, senhor presidente.